Boa noite. Nossa, que dia especial. É, acho que especial não só para Marquinhos e para Camila, mas para muita gente que está aqui, né? Tenho certeza que a presença de vocês está fazendo desse momento ainda mais especial na vida, não só dele, mas da nossa comunidade. A gente se sente muito honrado pela presença de vocês. A gente se sente realmente privilegiado de saber que Deus tem levantado alguém que tem tanta inspiração no coração de tanta gente. E eu acho que eu estou mais nervoso que Marquinhos e Camila aqui hoje. Marquinhos me deu uma bronca essa semana, porque disse, mas Rodrigo, rapaz, tu disse que tu ia vir de blazer. Tu quebrou as minhas pernas logo na frente de Camila. Não pode ser um negócio desse. Aí disse, não, vou dar uma amenizada, então. Vou de camisa de botão. E assim o pessoal ainda está assustado aqui, tá vendo? Mas a gente se sente muito privilegiado de estar nesse momento. De a gente ver as músicas que a gente está cantando como parte da história do que Deus fez no coração e na inspiração de alguém que é importante para vocês. A gente cantando ecos daquilo que foi o impacto do Evangelho através de músicas na vida de Marquinhos. E ele teve esse privilégio de escolher hoje o que, que a gente ia estar celebrando. Está aqui, pode deixar. O pessoal checando se o ponteiro está aqui. E a gente, apesar de ser um dia a respeito, um dia especial a respeito disso, o motivo pelo qual a gente se reúne aqui de novo no domingo continua sendo o mesmo. A gente se reúne ao redor de uma única coisa. A gente está num momento especial da história dessa comunidade, na história da vida de vocês, por interligação com a vida do Marquinhos e da Camila, mas a gente se reúne aqui por um motivo só, para adorar, se submeter e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Então, a palavra de hoje continua sendo a respeito de Cristo Jesus, nesse momento tão especial da nossa caminhada. E hoje, diferentemente, normalmente, para quem não conhece a comunidade, a gente faz a mesma pregação, ou tenta pregar no mesmo, não só tema, mas na mesma passagem, de manhã e à noite, porque tem pessoas que vêm de manhã e pessoas que vêm no culto da noite, por questões de trabalho ou diversas. E hoje é diferente, hoje a pregação da manhã não é igual, apesar de ser no mesmo tema, não é a mesma pregação da noite. Então, se você não veio de manhã, depois checa lá, essa pregação acaba sendo um complemento, uma sequência da série da pregação da manhã. A gente está no meio de uma série. Eu estou sentindo um ecozinho, um eco voltando aqui na... Um eco está voltando aqui no microfone. Se alguém puder dar um... Quem tem problema de déficit de atenção, aí não consegue fazer mais nada. A gente está falando numa série sobre aquilo que foi importante, marcos importantes, num mês especial, onde a gente celebra, vamos dizer assim, mais um ano da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Mas entendendo que isso não é um sinal simplesmente da Reforma Protestante. A Reforma Protestante as pessoas naquela época estavam angustiadas a ver aquilo que sempre foi manifestação de Deus na história, no povo de Deus, através de algumas marcas do povo de Deus e como ele se comportava na história. Então, a gente tem falado a respeito do que a Reforma lutou para resgatar algo como sendo o que sempre foi verdade quando o Espírito Santo se manifestou no povo de Deus. Alguns vão falar dos cinco solas, mas a gente está tentando tratar isso, trazendo à luz de que isso não foi algo específico da Reforma em si. A Reforma fez um trabalho e Deus operou especialmente naquele momento para tornar isso público de uma maneira como nunca antes, talvez. Desvendar de uma maneira muito mais pública. E aí, para isso, a gente tratou já a respeito do somente a Deus a glória como uma dessas marcas, a glória de Deus como sendo uma finalidade de todas as coisas. A gente falou sobre somente a Escritura como sendo o centro de autoridade com que se fala a respeito de qualquer coisa na vida. É somente a partir da Escritura que a gente pode trazer à realidade essas coisas. E aí a gente tratou de manhã em como argumentar isso também, dentro de um outro tema que é o nosso hoje aqui, que é somente Cristo. Somente Cristo é aquele que permite o acesso a Deus, a salvação e a redenção do homem, o descansar do homem, ele só está pleno através de Cristo Jesus. Ah, Rodrigo, mas isso não é muito exclusivista? Se não é você dizer só Jesus diante de uma cidade com uma sociedade com tantas religiões? A gente falou bastante isso hoje de manhã, se você quiser ouvir um pouco de como conversar a respeito de que existe somente um caminho para Deus, você pode chegar lá nessa parte do Somente a Cristo que a gente falou hoje pela manhã. Agora pela tarde a gente vai continuar falando, porque de manhã a gente entrou em alguns tópicos. Cristo como nossa salvação, Cristo como responsável por permitir essa nossa relação, Cristo como nossa santificação e Cristo como nossa vida. A gente terminou hoje pela manhã lendo o texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Te agradeço por uma tarde tão especial, onde Teu Espírito fala profundamente aos nossos corações. Fala especialmente nesse momento, enquanto a gente abre, Senhor Deus, a Tua palavra plena e infalível, Senhor Jesus. Discerne no nosso coração o caminho, Senhor Deus, aponta pontos de alegria, mas também de arrependimento do nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A gente estava encerrando de manhã, tratando da peculiaridade, que é você olhar para esse texto e ver que ele diz: vocês já morreram, vocês já ressuscitaram. Tem uma coisa estranha aqui, porque os verbos estão no passado. Vocês já morreram, vocês já ressuscitaram. O que Paulo está querendo colocar para nós aqui é que ele está falando à igreja que há uma nova vida para aquelas pessoas. Que aquilo que aconteceu com Cristo está colocado sobre a vida delas, está imputado sobre a vida delas. Então, Cristo morreu, nós morremos. Cristo ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Estamos recebendo os frutos disso. E os frutos de quem está sentado à direita do Pai, além de honra, porque imagina você estar sentado à direita do rei, assentado no trono. Quem senta à direita do rei tem a honra de estar naquele lugar, mas tem a proximidade, a amizade do rei. Então, aquilo que é colocado sobre Jesus está sobre a nossa vida para tratar de uma coisa muito especial do que é esse valor do Somente a Cristo, que é a nossa união com Cristo. Cristo veio não para que a gente viva como Ele viveu, simplesmente. Ele não veio viver uma vida que merecesse ser imitada, somente. Ele viveu a nossa vida, de uma forma que nunca poderemos viver de forma tal como Cristo Jesus. E pela beleza que é o sacrifício da perfeição dEle sobre a nossa vida, passaremos todo o resto da nossa vida na tentativa de segui-Lo, em busca dessa perfeição, lutando dia após dia para seguir isso. Por quê? Porque o preço que Ele pagou e que agora é imputado sobre nós, não o juízo de quem pecou, mas a justiça de quem nunca pecou e merecia somente os louros de vitória da vida, foi colocado sobre nós, porque o nosso pecado foi colocado sobre Ele. Então, entender que a beleza de entender a especificidade, a peculiaridade, o que é especial na vida de Cristo, acima de tudo, é que nós estamos unidos com Ele. A nossa vida é formada e forjada através de Cristo Jesus. Eu continuo, e aqui a gente encerra a conexão com a pregação da manhã, eu continuo lendo um texto que está lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ora, aqui Cristo é comparado ao movimento criador de todas as coisas. Nada foi criado sem que fosse criado por intermédio de Cristo. Todas as coisas provêm dele. Deus, na criação, tem como motor operador desta criação Cristo. Cristo, a presença de Cristo desde a eternidade, no ato da criação. Para que a gente não entenda na nossa vida que Cristo veio simplesmente resolver um problema. Lógico, ele veio encarnar para a salvação dos homens. Mas a existência do Cristo, ela é antes da fundação do mundo. A conta não foi feita a posteriori. Deus não fez uma conta errada e disse, eita, tem que mandar Cristo. Poxa vida. Na hora que um ser perfeito e absoluto cria algo que não é perfeito em plenitude como ele, mas é a imagem e semelhança que deveria apontar para a perfeição e plenitude dele, o risco da imperfeição e o custo que essa imperfeição causaria já estava premeditado. A criação ela é por amor, não porque Deus veio resolver uma conta errada que ele fez, mas porque ele sabia o custo que existiria de ele criar algo que é menor do que ele. É por isso que a criação foi por amor, por isso que a Trindade revela esse amor, porque a Trindade em si não precisa de mais nada. Não estava faltando nada para Deus na criação. Aí disse, eita, está faltando alguma coisa aqui, vou criar. Não, a criação é um ato de amor. E por que é um ato de amor? Porque o sacrifício e a vinda do Cristo já estavam nesta conta. Deus não se surpreende com a nossa história, Deus não se surpreende com o nosso pecado. Aquilo que é o pagamento da cruz de Cristo está sobre os pecados que cometemos no passado e que cometeremos. Não há surpresa para Deus nisso. E a alegria na busca e volta de quem confessa o seu pecado, se arrepende e busca de volta os seus caminhos. Por que eu falo isso? Porque ele é não só o criador de todas as coisas, e mantenedor, e a razão de todas as coisas. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O tempo é curto para a gente descrever aqui a beleza e a profundidade da relação desse texto com o Gênesis e o quanto que está entrelaçado a figura do Cristo como esse que estava dentro de tudo desde o início da criação. Mas é impressionante ver que esse não os conheceram, ele está falando sobre Cristo aqui, mas o propósito dos atos de Deus e o não reconhecimento da sua criação a respeito da sua grandeza estão presentes lá no Gênesis também. E corre o risco de a gente imaginar que algumas coisas que Deus criou antes da queda só aconteceram após a queda. Um bom exemplo delas é a necessidade, e necessidades diversas. Deus não colocou a fome após o pecado. Já existia a fome. Havia provisão para a fome. Deus não colocou o trabalho após a queda. Já havia o trabalho, o mandato cultural do homem cuidar, de multiplicar, de cultivar, como a gente cantou aqui, cultivar todas as coisas da vida em honra e glória a Deus. Só depois do pecado. Deus, ele não deixou o homem nu depois do pecado. O homem estava nu, ele se percebeu nu após o pecado. É tanto que Deus vai falar com Adão e Eva e fala o seguinte: quem foi que disse para vocês que vocês estavam nus? Por que vocês estão se escondendo? Algumas... As necessidades, e todas as necessidades, elas estavam alocadas em todo lugar. Para aquela teologia que faz com que a gente queira fugir desta terra e não cumprir o nosso propósito nessa terra, é que faz com que a gente odeie a segunda-feira e ame a sexta-feira. Como se todo mundo trabalhasse sem propósito. Deus colocou o homem na terra para trabalhar com propósito. Não para que a gente fuja do trabalho. O trabalho não é o resultado do pecado. O sofrimento através do trabalho é que é um resultado do pecado. O homem vai ter que sofrer por causa disso agora. Mas o trabalho já existia. As necessidades tinham propósito. Havia fome e havia disponibilidade muita de comida. Ninguém sofria de fome, mas quando tinha vontade de comer, sentava à mesa e partilhava. Porque a mesa e o lugar de encontro para a comida, ele serve para a partilha da vida e o reconhecimento de necessidades comuns. Ora, essa necessidade foi deturpada completamente. E hoje cada um luta para que cada vez mais se coma distante de outras pessoas, sozinho em casa, pedindo por telefone. E o propósito tem simplesmente de uma admiração de uma comida melhor que eu estou comendo. E de evitar a fome. Como se a fome fosse um problema. Não, a fome existe com um propósito de fazer com que todo mundo se encontre num lugar de necessidade comum, que ninguém passa sem, que é comer. Lógico, alguns têm uns gostos mais estranhos de comida. Tem, ok. O trabalho faz com que cada um cumpra o seu papel aqui na terra e preencha a terra com a vontade de Deus. O seu trabalho, meu irmão, é para que Deus preencha a terra com a sua vontade. Ah, mas o meu trabalho eu não faço nada. Não importa que você pode ser um atendente do que for. Tem uma diferença muito grande você ser mal atendido e bem atendido. E quando eu sou bem atendido, já fico pensando, meu Deus, como é que a pessoa vai me atender? Quando alguém me atende bem, sabe o que eu faço? Eu disse, ixi, que problemão que eu resolvi, graças a Deus. Quando eu estou falando graças a Deus, peraí, quem me atendeu foi ele, foi ela. Por que eu estou agradecendo a Deus? Se eu agradeço a Deus, é porque ela está trabalhando para quem? Para Deus. Todo mundo trabalha para Deus. O nosso papel aqui na Terra é cumprir a vontade de Deus através do exercício do nosso manuseado, das nossas vocações. E, inclusive, havia para a necessidade da nudez uma coisa, provisão também, afeto e relação plena e perfeita com Deus. Na hora que entra o pecado no mundo, o que é que acontece? Não se tem como viver mais vulnerabilidade diante de Deus, porque há dúvida de se está tudo bem na nossa relação. A consciência do homem de que algo precisa ser feito, porque ele acabou com a perfeição da plenitude de aceitação daquela vulnerabilidade. E ele começa a falar para si sobre isso, se esconde, Deus majestoso, chega perguntando. Ele não chega com um cacetete. Não, ele chega perguntando. Por que é que você acha que você está nu? Você não estava com roupa antes? Por que é que você descobriu que está nu? Porque esse afeto, essa noção de provisão da necessidade foi quebrada. E o interessante é que logo em seguida, Deus vai cobrir Adão e Eva com vestes. Nessa nudez, Deus vem numa imagem que talvez depois vem a calhar agora e a gente receber como uma profecia, vem cobrir a nossa nudez. Por que é que eu estou falando isso aqui? Por que é que isso tem tudo a ver com o dia de hoje? Porque principalmente a respeito daquilo que a gente faz na Terra, a gente não faz por interesse, essa nunca foi a vontade de Deus. E especialmente essa noção de trabalho e vocação, a gente tende a fazer conta, de novo, do que a gente vai receber no final. E quando a gente entende que de Cristo a gente já recebeu tudo, a gente não faz mais conta. A gente não precisa fazer mais conta. A inspiração que a gente tem que entregar na nossa vida é de quem entendeu que recebeu tudo e, por causa disso, precisa e pode doar livremente, em alegria, tudo também. Não tem mais o que se reter nesse processo. Deus quando vai falar com o homem, coloca ele numa terra cheia de necessidade, mas com tudo resolvido. Quem coloca dúvida no coração do homem é Satanás. A humanidade recebe de Satanás uma dúvida de provisão. Porque ele diz, olha, no dia que você fizer, aí você será. No dia que você der esse passo, aí você vai acontecer com você. É o anti-espírito do que é a vontade de Deus. Porque o Espírito de Deus passeia sobre uma terra que não tem nada, provê tudo e depois coloca o homem, depois de ter provido todas as coisas, coloca o homem no final. Para que a gente entenda que até hoje é assim que Deus se relaciona conosco. Deus já proveu a minha e a sua vida de tudo. E aí ele diz, vai e faz. Então a gente não faz fazendo a conta de como vai ser o resultado dessas coisas. Porque no Evangelho a gente tem a certeza plena de que em Cristo temos todas as riquezas espirituais que já foram depositadas na nossa vida. E agora a gente não faz fazendo a conta de como Deus vai nos abençoar ou não, mas fazemos porque fomos abençoados e entendemos a grandeza do sacrifício dele e entregamos completamente isso livremente. Ele, além de tudo, o significado de todas as coisas. Esse talvez seja um dos textos mais belos. O de hoje de tarde de Apocalipse, eu falei com o Jama também, um dos mais belos da palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ora, a gente falou que ele é a criação de todas as coisas está nele, a razão de todas as coisas está em Cristo, o significado, quer dizer, para onde todas as coisas apontam é para Cristo. Não considere que uma semente que cai sobre a terra e faz brotar frutos e árvores frondosas não tem nada a ver com aquele que depositou sua vida e derramou seu sangue no madeiro. E por causa dele, eu e você temos vida. E vida abundante em Cristo Jesus. Todas as coisas apontam para a glória de Deus. E a glória de Deus se faz máxima para o nosso entendimento, para a nossa percepção, na vinda, morte, ressurreição, volta de Cristo Jesus. Não é à toa que lá no livro de Tiago, no capítulo 1, acho que versículo 18, ele vai dizer, toda boa dádiva vem do alto. Olhe para tudo que você faz, tudo com que você tem contato e tente enxergar a beleza do que é a doação de Deus na sua vida a respeito disso. Confronte a sua jornada com aquilo que é a vontade dele, não confronte ele com aquilo que é o seu desejo. Lá no... A gente caberia entrar em várias outras reflexões aqui. Mas lá no caminho de Emaús, quando os discípulos percebem que o coração deles começou a arder, isso se dá a respeito de uma coisa que aconteceu. A coisa que aconteceu é que Jesus começa a explicar todas as escrituras. Eles estão desesperados e desapontados. Deu errado. Aquilo que a gente achava que era o rei da tribo, o leão da tribo de Judá, o rei da linhagem de Davi, que ia reconquistar Roma agora, deu errado, cara. O cara está morto e a gente achou que ele não ia ser morto, né? Primeiro, quando ele diz, vamos, agora vai ser o momento, o cara morre na primeira. E aí Jesus, sem eles perceberem, começa a explicar. Vocês não entenderam nada. Tudo que estava na lei, nos profetas, em Moisés, era tudo falando a respeito de mim, é tudo sobre Cristo. Todas as histórias de sofrimento, de luta e de vitórias. Minhas e suas servem para proclamar e dar mais sentido da glória a Cristo. É dentro disso que eu venho falar sobre esse momento aqui. Utilizando para isso um texto que vai estar lá no primeiro capítulo de Filipenses. Entendendo que é sobre Cristo todas as coisas, a gente falou sobre esse slide de manhã, que a gente olha para as Escrituras através da cruz de Cristo, e a gente olha para tudo, tentando entender tudo à luz da cruz de Cristo, e olha para Cristo à luz das Escrituras. É um movimento duplo aí. E a gente já falou a respeito disso em alguns domingos atrás, trazendo aqui para relembrar e partilhar com os nossos irmãos que nos visitam hoje. A gente olha para Cristo a partir das Escrituras, e a gente olha para as Escrituras a partir de Cristo. E lá, em Filipenses, no capítulo 1, Paulo começa a falar de uma carta para tratar instabilidade emocional. Ele começa a mexer com... Só vou falar com vocês aqui para deixar vocês tranquilos e estabilizados aqui. Ele diz, olha, a maioria dos irmãos foi motivados no Senhor pela minha prisão. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos, verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato que continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa é uma carta de tranquilização à igreja para dizer, minha gente, o que está me acontecendo é propósito de Deus, eu estou empolgado com o que está acontecendo aqui, eu estou cumprindo o meu propósito. O meu propósito é fazer Cristo conhecido. E pode ser que vocês achem que eu vou ser humilhado porque alguém está fazendo Cristo ser conhecido de um jeito que não honra a palavra de Deus. Se ele for conhecido por alguém, a pessoa vai ser apresentada, e aí a gente tem que fazer uma distinção aqui, não é uma religião cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não segue uma religião cristã, isso não esse conceito não existe para Cristo. Religião cristã não existe. O que existe é Cristo. E se você segue, é a Cristo. Então, quem se frustra, pode até dizer que se frustrou com seguir alguma organização cristã, mas Cristo não nos desaponta. E nós seguimos somente a Cristo. E essa é uma coisa importante para que ninguém se confunda em frequentar ou visitar alguma comunidade cristã esperando a participar e aprender da religião cristã. Quem segue a Cristo aprende de Cristo. Tem um acesso a Cristo. Fala com Deus através de Cristo. E a gente entender isso, para entender que Paulo está dizendo, ó, essa carta aqui de tranquilização emocional que eu estou mandando para vocês é da prisão. Vocês não sabem o máximo que aconteceu aqui. Porque, para mim, o que importa é se Cristo está sendo conhecido pelas pessoas. Pode ter até um enviado do Satanás pregando erradamente Cristo. Mas, se alguém aceitou a Cristo e recebeu a Cristo, o destrabalho que aquela pessoa está fazendo não é superior ao poder do Evangelho alcançar o coração daquela pessoa e fazer Cristo encontrar aquela pessoa e aquela pessoa seguir a Cristo. E ele está dizendo, olha, eu só quero ver Cristo conhecido. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu continuar vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei mais nem o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Eu quero partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer que eu vá e os veja, quer que apenas ouça a respeito da minha ausência, eu fique sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O que eu quero saber e fazer conhecido é Cristo. Veja, a gente está falando aqui que todas as coisas apontam para Cristo. Então, isso que a gente vai estar experimentando aqui hoje, celebrando aqui hoje, a gente tem a noção de que, no máximo, tem que apontar também para Ele. E a figura pastoral na igreja precisa ser simplesmente uma figura que é mais pública e exerce responsabilidade sobre mais lugares da igreja do que todo cristão deveria fazer. É um chamado especial, não porque ele é maior simplesmente, é porque é um lugar específico de olhar vários lugares. E você entender que a responsabilidade daquela pessoa é para ser moldada no exemplo do que é ter Cristo como a única coisa. Então, essa figura é uma figura de quem serve como quem é inspirado por Cristo a servir. Serve como quem, como Cristo serviu quando esteve aqui na Terra. É alguém que vai estar sendo olhado e observado por muito mais olhos. E, por isso, as batalhas são tremendas, mas o chamado é o mesmo para cada um de nós, fazer Cristo conhecido. Ora, se você vai ficar doente, pode ter certeza, se você acredita na provisão de Deus, é para fazer Cristo conhecido através da sua doença. Se você vai ficar mais rico, é para fazer Cristo conhecido através da sua riqueza. Se você vai ficar mais pobre, é para fazer Cristo conhecido através da provisão dele na sua pobreza. Porque o nosso motivo de vida é fazer Cristo conhecido. Nesse sentido, não existe distinção. A gente tem falado aqui que essa é uma comunidade de pastores. O que a gente quer formar é uma comunidade de pastores da cidade, que cuidam daqueles que são como ovelha que não tem pastor. Existe um povo de Deus espalhado por essa cidade, em várias outras igrejas. E hoje a gente tem a alegria de ver gente representando várias dessas outras igrejas aqui, que Deus confiou a nós esse ministério de fazê-lo conhecido. E o modelo para isso precisa ser o próprio Cristo. Por isso que a gente tem que entender muito bem que Deus não tem nenhum compromisso com a minha riqueza, com a minha prosperidade, com a minha saúde, com a minha felicidade. Deus não tem compromisso com a minha e com a sua felicidade, não. Deus tem compromisso em fazer de você e de mim cumprir a sua vontade, ser tudo aquilo que Ele nos criou para ser, em revelar o seu caráter em nós. O compromisso de Deus é com a minha maturidade em Cristo, não com o meu desejo do que Ele vai me retornar. Sabe por quê? Se Deus está precisando me dar algo, existe algo em mim que ainda precisa de maturidade. Porque normalmente o que acontece é assim que Ele me dá, eu percebo que Ele se tornou um meio para alcançar o que eu queria. E aí eu descubro que o que eu queria é o meu Deus. Porque agora é Ele que me comanda. Eu esqueci Deus para trás. E quando eu esqueço Deus e estou preocupado com outra coisa, eu só descubro que é aquilo que é o meu Deus. Eu só descubro que aquilo que eu tanto desejava era Deus, e Deus era um meio para conseguir realmente aquilo que eu queria. A glória vai ser revelada até que Cristo seja formado plenamente em nós. E a busca por isso é incessante. A gente entender, então, que isso que a gente está vivenciando aqui é para reconhecer publicamente diante dessa comunidade que um de nós que está caminhando nessa jornada de fazer Cristo conhecido através da sua vida, através, inclusive, do seu sofrimento, é colocado agora sob uma responsabilidade de supervisionar, cuidar, olhar de cima todos esses outros pastores da cidade que aqui se reúnem localmente nessa igreja. É nesse sentido que a gente entende que há algo que acontece que precisa de reconhecimento. Primeiro, um reconhecimento público da comunidade, enquanto comunidade seguidora de Cristo Jesus, e que diz, poxa, essa pessoa corrobora, essa pessoa ratifica aquilo que a gente está buscando. Ela é um de nós que está, ela não é mais ou menos do que nós, mas ela é uma inspiração nessa busca por fazer Cristo conhecido em todos os lugares. Não só essa pessoa, mas essa casa. E aí, a gente entender que isso, na medida que a gente olha para essas pessoas e vê que elas são um exemplo no serviço. Cristo veio para servir, não para ser servido. Então, a gente entender que cada um de nós aqui não está aqui para receber nada um do outro, mas está aqui com a mão estendida, com a bandeja, para dizer, ó, você está servido, você está servido, você está servido. E a figura pastoral é mais uma dessa. De fazer as pessoas entenderem que o nosso mestre, quando estava para morrer e já sendo traído, sabendo de todo o métier da traição, sentou-se à mesa com o seu traidor. Enrolou uma toalha no corpo e foi lá lavar os pés sujos daqueles que estavam ali e o abandonariam no momento mais difícil. É isso que deve guiar o nosso coração. Qual é o limite que a gente tem para seguir a Cristo? Não deveria haver limite. E aqui a gente, em diversos lugares, tem pessoas que são inspiração para a gente. Hoje a gente está aqui para reconhecer publicamente diante da comunidade, de outras lideranças que aqui hoje se fazem representadas também. Isso que essa comunidade está dando de passo maturidade. Vocês não têm ideia do quanto que eu estou feliz hoje aqui. Do quanto que eu estou alegre por saber que Deus tem operado numa comunidade que começou se reunindo numa casa e hoje consegue reconhecer de gente que já segue pessoas que estão nessa jornada e que muitos outros têm ajudado a sustentar essa igreja através do seu serviço. E aí, para os que não são daqui da comunidade, a gente falou sobre isso alguns meses atrás, esse processo se deu já há anos, onde a gente começou a falar a respeito dessa noção de entendimento, não só do chamado, mas do chamado para esta comunidade, que é uma coisa específica, e que isso só com confirmações de algo que precisa, realmente. Isso normalmente é reconhecido por outras lideranças evangélicas, porque, na maior parte dos casos, aquilo que o Senhor Jesus falou, a gente ainda é muito privilegiado. Há muita necessidade de obreiros, meu irmão. Então, a quantidade de igrejas que estão clamando para que se enviem pessoas para lá pastorear é gigante. E, muitas vezes, chegam pessoas que estão ali há um mês, dois meses. Meu pai... foi pastor de igreja e estava me contando esses dias, nem estava na pregação isso, estava me contando esses dias que uma das igrejas que o chamou para pregar foi porque fizeram um intercâmbio de igreja e o cara que foi chamar, ele estava ali como pastor interino de uma igreja, foi para aquela igreja ali e o cara que chamou ele para estar lá naquele intercâmbio, ele chamou uma outra pessoa para pregar no acampamento. E a pessoa, quando chegou lá, o pastor teve uma dor de barriga. Estava foram encontrar o pastor no quarto, se remoendo, rebolando de um lado para o outro, assim, ai, ai, ai. Aí disseram, Alberto, vai ter que pegar essa bomba aí, quem vai fazer a pregação do acampamento inteiro é tu agora, porque eu estou aqui envolvido com cozinha, com não sei o quê. E acabou que essa igreja que viu ele pregar naquela conferência de coisas, depois o chamou, anos depois, para ser pastor daquela igreja. Mas veja, a pessoa viu uma pessoa pregar uma vez. Isso é um exemplo do que muitas vezes se acontece. E por isso que é necessário a gente convidar pessoas de outras igrejas, outros pastores, para que se avalie, para que se dê noção para aquela igreja de que aquilo ali não é um manipulador barato que está ali tentando arrebanhar pessoas. E isso é interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem dentro da nossa comunidade um outro cenário onde a gente tem uma pessoa que está aqui servindo há muito tempo, tem buscado o aperfeiçoamento teológico, tem já testemunho a respeito disso, de cuidado pastoral da própria comunidade. Quando a gente foi, a gente botou um concílio bem pesado, né, nesse caso, para Marquinhos, que a gente chamou aqui de fofoca estimulada. Na verdade, a gente abriu para a comunidade e disse assim, ó, aqui a gente precisa que seja alguém que esteja com a vida aberta, de uma reputação ilibada. Então, vocês têm a liberdade, durante meses isso ficou em aberto, nenhum telefonema chegou para mim, ninguém me procurou, para dizer uma coisa, e vocês, se tiverem alguma coisa contra ele, da época de colégio, da época de adolescente, de um jogo de futebol, se o jogo de futebol fosse colocado no meu concílio, acho que eu não passava, não, agora que eu me lembrei aqui. Mas, podem vir falar. Isso ficou por meses em aberto. Além disso, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já ministraram na vida de Marquinhos, e todas elas, sem exceção, com muita alegria desse momento. de testificar isso. A comunidade já testifica por um tempo. A gente deixa em aberto, porque pode ser que alguém tenha, e eu falo isso com seriedade aqui, porque pode ser que alguém tenha alguma coisa no passado que nem lembra, inclusive, mas que precisa resolver com alguém, que deixou uma marca muito profunda, e a gente precisa ver isso. Então, isso ficou em aberto. Pessoas que já trabalharam com ele também deram testemunho a respeito da alegria desse momento. E a gente vem hoje aqui mais no sentido de celebrar esse momento na vida da maturidade da comunidade, de ver que a gente não vai ordenar essa casa pastoral para depois ver o que é que vai dar. Não, a gente tem o testemunho e agora a gente quer formalizar esse testemunho na comunidade de uma coisa que já é para a igreja, a gente quer celebrar formalmente isso, com essa responsabilidade de supervisionar o rebanho de Cristo nesta localidade específica. E a gente quer, assim, realmente agradecer a Deus por esse momento, de tentar remodelar cada vez mais a nossa vida ao caráter de Cristo e ver pessoas que nos inspiram nessa caminhada e cobrar dessas pessoas, mas também suportá-las em oração, nessa jornada, porque é muito, muito, muito desafiadora, não só para o Marquinhos, como também para a Camila e toda a família que está ao redor. Ninguém sabe do peso que é para toda a família que está ao redor desse momento. E é nesse intento, e é com essa história, que a gente vem fazer essa celebração aqui. Não é um reconhecimento a priori de algo que ainda vai acontecer, mas a posteriori de algo que já vem acontecendo. Marquinhos, ele já está na igreja aqui desde 2019 e já chegou pedindo trabalho, antes mesmo de chegar na igreja. Ele não ia nem ficar aqui na igreja, ele pediu trabalho para ver e conhecer umas coisas que ele estava vendo aqui, que disse, poxa, acho interessante isso que vocês estão vivendo aí. Eu quero ver isso sendo vivido no onde eu estou hoje, onde para Deus me levar. E aí já começou nesse interesse de querer servir. Marquinhos é engenheiro civil de formação, casado com Camila, que é enfermeira. Posso dizer enfermeira ainda? Não posso dizer mais enfermeira. Pode ter enfermeira, né? Tá certo, beleza. Enfermeira, como parte daquilo que é o que ela faz hoje, atua numa escola, inclusive numa escola aqui em Setúbal também, e tem os dois se dedicado de uma maneira tremenda aqui na igreja, de uma maneira muito inspiradora em várias áreas da igreja, onde se precisar. É lógico que é bom que haja respeito, honra e admiração, mas o que se busca com isso aqui é trabalho, serviço, entrega e sacrifício. Porque a gente olha e dói, muitas vezes dói, mas é como Paulo falou, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais privilegiada, é a gente poder ver a nossa vida sendo usada para que outros olhem para Cristo, cada um de nós. Não tem nada mais gostoso que isso. E diante dessa reflexão que a gente fala, que isso que a gente está falando aqui é somente sobre Cristo também. É parte da história de Cristo nessa comunidade, através dessa comunidade. E é diante disso que eu queria convidar Marquinhos e Camila aqui à frente. Esse tempo tão especial. Infelizmente, minha esposa está em Campinas para um procedimento médico, que foi marcado essa semana, às pressas, e aí não pôde estar aqui presente nesse momento, está muito chateada com isso também, mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente fica muito feliz mesmo, Marquinhos, pela história de vocês aqui. A gente fica muito honrado. Queria que a comunidade entendesse, primeiro, que isso que a gente está fazendo aqui é porque o sonho para essa comunidade é que Cristo seja o centro dela, desde o início. E, com isso, cada vez mais não se exista tanto Rodrigo, pastor da igreja, Marquinho, pastor da igreja. Não, que a comunidade, vamos dizer assim, de liderança, de conselho pastoral, possa ser tensionada, essa palavra vocês sabem que eu gosto de usar, tensionada o que Marquinho falar eu poder estar falando, o que eu falar, o Marquinhos poder estar falando, e se der errado, depois a gente troca tapa na mesa. Porque a gente tem que ser chamado na mesa para resolver as nossas diferenças e alinhar nossas diferenças e se perdoar nas nossas diferenças para que cada vez mais essa comunidade entenda que essa comunidade é uma comunidade de pastores. E que as pessoas que estão elegidas, vamos dizer assim, elencadas como para o governo dessa comunidade de pastores, elas estão ali para discernir o Espírito de Cristo. Não é uma preferência de pregação, não é uma preferência de modelo de gestão, não é uma preferência, é um conselho relacional. Que essa igreja entenda que, se alguém perguntar qual é o pastor da igreja, é o conselho pastoral. Porque essa igreja não é minha, não é sua, não é de Marquinhos, não é de Camila, não é de Paloma, não é de ninguém. Essa igreja é de Cristo. E cada vez mais a autoridade de discernimento relacional diante da palavra é que vai cada vez mais confirmar o consenso de duas pessoas que se reúnem em nome dele para guiar aquilo ali. E a gente sabe que isso aqui vai ser a primeira de muitas. Esse é eu sonho que seja o primeiro de muitos desses momentos aqui nos próximos anos e meses. E a gente fica muito feliz por isso.